Bem-vindos ao Café de Artista, um podcast que entrevista criadores, artistas e diretores com o objetivo de te inspirar a seguir seus sonhos. Eu sou Laura e hoje vou conversar com Michael Chmielewski, produtor e outra metade da Pantera Filmes. Na nossa conversa, falamos sobre o começo da carreira, produção de conteúdo para a internet e como foi abrir uma produtora em São Paulo. Mike, bem-vindo ao Café de Artista.
Obrigado.
O que te levou ao mundo do audiovisual?
Putz, eu fiz rádio e TV na Belas Artes. E por mais que eu estudei rádio e TV mesmo, até tive chance de ir pra TV. Eu nunca pirei. Eu sempre acho que eu quis ter feito cinema e aí aquela pira de... Putz, não, fui pra uma parada mais mercado e acabou sendo muito louco. Porque comecei com produtora, eu dirigi, acho que produtora... Os três primeiros anos, assim. Primeiro como estagiário, depois realmente dirigindo. E foi muito louco. Mas logo em seguida fui pra cliente. Então, eu acho que toda essa coisa do ter escolhido rádio e TV me ensinou umas coisas que foi mais legal pra cliente do que pra cinema de fato. Não que eu deixei de trabalhar com cinema em algum momento. Tipo, consegui fazer algumas coisas, assim, mas... Acho que o início eu queria fazer cinema, só que eu acho que...
Depois foi...
O jeito que a vida tomou as coisas, acabou caindo que eu caí. Eu tinha que escolher entre a Embi Morumbi e Belas Artes. Eu nunca tinha ouvido falar da Belas Artes. Aí ficou essa pira, Embi, Belas Artes, Embi, Belas Artes. E no final eu arrisquei a Belas Artes. E foi muito louco, porque ao mesmo tempo que realmente teve a coisa do TV e rádio ter um mercado muito específico, teve também a parte da Belas Artes ser uma faculdade muito humana, assim. Acho que eu tive muito mais...
Tipo, mais calorosa, né? De, tipo...
Não só calorosa, mas no sentido, tipo, como eles tratam um ser humano, uhum. Você não é um número tanto... Pelo menos naquela época, hoje em dia, não sei como é. Sei lá, me sentia muito parte daquilo. Era muito legal o cuidado humano que tinha das coisas e visões e tudo mais. Acho que formou muito do meu caráter do que é hoje, assim. E aí acabou que eu fui caindo, comecei com produtora, sempre quis produtora, só que aí foi mudando, acabei caindo em cliente, então fiquei caindo em cliente final.
Nossa, eu tinha essa pira também, porque eu faço rádio TV também, né? E eu fiquei muito nessa de, puta, eu faço cinema ou faço rádio TV? Qual dos dois escolher? E daí no final eu queria ter feito publicidade, sabe? Porque você acaba indo mais pra uma outra viagem, né? Porque não tem muito o que fazer também no Brasil pra fazer cinema e... É difícil.
Então, uma parada que eu acho que deve ter sido o motivo da minha escolha, provavelmente eu acho que hoje escolheria de novo a mesma coisa, que foi isso, foi de ver mais possibilidades em rádio e TV, tipo, eu conseguiria chegar em produtora e em cinema da mesma maneira, não da mesma maneira, mas daria pra fazer trilhar o caminho pra cinema de uma maneira fácil, assim, não seria a coisa mais impossível. E também teria o mercado de rádio e TV, que seria uma segunda opção do que fazer. Mas acho que foi uma escolha certa. Acho que porque na época eu não tive realmente opção. Era rádio TV ou audiovisual na AMB. Acho que nem sei se é cinema na AMB.
Acho que é audiovisual mesmo.
E aí era essa do que fazer. Belas Artes tinha mais nome. Foi por isso. Foi tipo, puta, beleza, vamos arriscar. E foi muito legal.
Mano, que bom. Ainda bem que funcionou, deu tudo certo. Está aqui, não é mesmo?
deu bom.
Então, tipo, você trabalhou em produtora e depois você foi pra parte de publicidade, assim? Ou foi mesmo na produtora que você trabalhava, você já entrou pra essa parte de... Eles faziam também essa...
Eu comecei... Fiz um tempo em TV web, que foi uma doideira, mas uma TV de rock. Era muito engraçado. Era bem web, meu, primórdios de, sei lá, 2006, 2007. E muito quadrada a parada, mas era legal. Era um mini aprendizado de ter bastante coisa lá. Mas logo em seguida eu acabei ficando 3 anos numa produtora de institucional, que foi um puta aprendizado, assim. Foi onde me guiou muita coisa. Só que era muito institucional. Então, eu sempre lidei muito com executivo, com gente de cargos em empresas altos, porque era sempre uma parada de fazer filmes sobre empresas muito caretas. Desculpa, caretas no bom sentido, mas...
Sim, tipo, bem quadradão.
Mas
tipo...
empresas mais corretas. Uhum. SLC, que era de algodão. Então, eu fui pra fazenda no interior da Bahia, no interior de Brasília, pra ver os caras catando algodão, umas doideiras, tipo, muito loucas, assim. E foi 3 anos de aprendizado com cliente mesmo. E isso meio que foi guiando pra eu cair. Logo em seguida, fiz produtor, uma agência rapidinho, que foi onde eu conheci meu sócio. Fiquei 6 meses numa agência que foi a VML, onde eu conheci o Caio. Nem ficou tão brother nessa época, foi depois. E aí, logo em seguida, eu caí na IBM. E aí, na IBM, eu fiquei 4 anos. Da IBM, eu fiz Vice. Da Vice, eu fiz Google. E foi sempre uma pira de cliente final, sabe? Tipo, de você não tá tão na agência. Óbvio que eu produzia muita coisa dentro do cliente.
Uhum.
Mas você tá entregando para um cliente final, você não é a agência que tá recebendo o pedido e tá fazendo a criação junto. É uma pira muito diferente ser in the house dentro de cliente grande, assim. E aí foi mais ou menos isso que...
Te levou pros caminhos da vida.
Foi aí, quando acabou o Google, todo mundo falava que... Foi isso muito resumido, né? Mas é, quando acabou o Google, todo mundo fala que quem sai do Google normalmente abre o próprio negócio.
Entendi, tipo, você fica... É uma outra cabeça, né?
É muito diferente. Assim, eu sei que é... Você, entre aspas, o jeito que você é tratado lá dentro é tão incrível que você sabe que, não, que aquilo ali é tipo, quanto melhor você for tratado, melhor você produz, melhor a empresa recebe. Tipo, é muito básico a matemática da parada. Você fica muito impactado com aquilo, com uma qualidade de vida diferente, de trabalho, respeitosa, não sei o que, não sei o que. E aí daquilo você não quer voltar pro que você sabe que não, que é, tá ligado?
Não é mais aquilo.
Você não é mais legal aquilo lá, o legal agora é isso aqui. E aí foi uma pira dessa, do tipo, vou sair, vou fazer alguma coisa diferente. Eu ia voltar pra frila, só que aí começou a cair uns frilas pra mim, do tipo, ah, eu preciso que alguém vá lá filmar e editar. E eu já não tava pirando tanto mais em filmar. Eu sempre filmei, mas sempre editei muito mais. Edito desde 2005, 2006. Uhum. Aí eu precisava de alguém pra filmar. Já tava nessa época aí, o cara, a gente já era brother. Já
tinha saído
já houve ali
um encontro.
E eu falei, mano, eu preciso de alguém pra filmar umas paradas pra mim. Tá afim, vamos trocar uns freelas, tipo, eu te dou minhas captações, você me dá umas edições. A gente, tipo, era a pira de trocar. A gente fez um trampo e falou, mano, vamos fazer um negócio sério. Foi, tipo, muito isso, foi muito rápido. Foi, tipo, ele já tava com vontade, eu tava numa outra pira. E aí foi um pouco do como começou, assim,
a
primeira ideia da
Pantera. Foi um encontro de vontades e... Pô, legal. É legal quando acontece isso, né? É difícil quando as estrelas se alinham pra formar uma...
Não, e a gente é brother de rolê, sei lá. A gente começou a dar rolê mesmo. Eu trabalhei naquela agência que eu falei em 2013. Eu fiquei brother do Caio em 2015 só. Tipo, a gente já sabia quem era um ou outro, sim. A gente tinha muito amigo em comum, mas, tipo, não era de fazer rolê, não trocava ideia, nada. E aí, em 2015, a gente acabou ficando mais brother. E aí, em 2016, eu acho, 2017, que foi quando eu saí do Google, começou o...
E aí ficou órfão de Google.
Foi um pouco isso, cara, né? Foi porque eu era terceirizado lá dentro, eu não era, contratado do Google, eu era terceiro pro Google. Então eu fiquei 6 meses num projeto alocado, foi muito louco. Foi um projeto muito incrível, eu trabalhei com muita gente. Mas realmente foi pra me mostrar que eu queria uma coisa diferente. Tipo, que o mercado de vídeo em si, pra mim, tava cansando, assim. Tipo, essa coisa de trabalhar, trabalhar, trabalhar e não ter uma coisa que voltasse pra mim, sabe?
Entendi.
Que fosse legal pra caralho.
Tipo, tinha que ser... criou essa vontade de agora eu preciso de alguma coisa que me dê tesão de fazer.
Cara,
mesmo,
porque por muito tempo eu fiz coisas que eu não tava tão na pira de fazer, tá ligado? A IBM não foi fácil todo o tempo, mano. Tipo, e foi numa época que não era essa época de você pode ir pra shorts de empresa séria. Era uma época ainda mais quadrada, tá ligado? Eu entrei em 2011, 2012 e fiquei... Acho que foi em 2011 que eu entrei. Então, eu passei um ano inteiro só indo de camisa social e calça e aquela coisa corporativa e totalmente fora do meu mundo,
do
tá ligado?
Que você
porque,
é,
mano, quem me olha com bagulho sério, uma barba desse tamanho, todo cabelo todo estranho, óbvio que vai... Os caras chocavam, sabe? Os executivos ficavam... Não foi fácil pra mim, não foi fácil pra eles, então foi uma parada muito treta. E entregar uma parada muito louca, que você vê resultado, que você vê na internet, que você vê e fala, puta, isso é muito vídeo, muito foda, muito legal, é muito da hora.
É, te ajuda, né? Acordar todo dia e falar, nossa, eu vou trabalhar naquilo que eu gosto, e você vai dar todo um outro gás, né? Qual é a sua parte favorita na criação de filme? Você falou um pouco que você gosta de edição, mas... É, no começo você foi, tipo, você tava na faculdade e tal, você fazia meio que tudo, você tinha um...
Cara, na faculdade eu sempre fui muito edição. Uhum. Fiz produção, fiz tudo na faculdade, como todo mundo faz, né?
Sim.
Faculdade de audiovisual em geral, de cinema, de TV, acho que todo mundo faz um pouco de tudo em algum momento. Mas acho que eu sempre fui mais pra edição, porque eu fiz cursos na faculdade, tipo, a parte da faculdade, fiz a DRC, até não aguentar mais, tipo, de cursos de software. Então, a carga de software que eu tenho é grande, tá ligado? Então, sempre foi um pouco mais pra edição. Como eu te falei, eu tô desde 2005 no mercado. Eu tô muito já, tipo, caralho, edição.
14 anos.
Cara, é muito tempo. É muito legal, só que eu tô, acho que com a Pantera eu tô numa pira mais de... Acho que tanto eu e o Caio, os dois... Óbvio que a gente ainda não... É uma empresa que tá crescendo, tá ligado? Então, a gente ainda tá muito com a mão na massa.
Sim.
Mas
é duas pessoas no
core
mesmo, né?
E frilas e... E gente que tá com a gente. Mas é óbvio que a gente tem planos de uma hora não estar mais no set, saber que tem uma equipe fodida no set, uhum, que vai me trazer um resultado foda. Tá mais na criação junto com o cliente do
lá na mão na massa.
Na mão na massa. Eu mesmo até falo pro Caio, eu tô mais na pira de cuidar da empresa do que de realmente... Óbvio que fazer vídeo é um tesão, é estar lá é um tesão, ver o resultado pronto é um tesão, mas uhum, cuidar da empresa tá sendo um desafio muito maior pra mim do que editar, de fato. Porque são 14 anos editando.
Sim,
editar não sei editar, tá ligado? Eu sei editar. Uhum. Tá, eu sei o que eu tenho que fazer quando eu tenho vídeo, tipo, ah, beleza, 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 beleza.
Tipo, você não vai mais ter que ficar procurando, tipo, ah, como é que eu faço isso? Tipo, já sabe, sabe? Já sim, tá batido e... Sim.
É muito louco gerir uma empresa, assim, acho que tá sendo uma experiência mó desafiadora, a gente... Toma na cara várias vezes, mas aprende pra caralho. Lida com pessoas de uma maneira muito diferente.
É porque
muito...
outro não tem um custo pra isso, né? Você não faz. Não, tipo, você faz um curso pra edição, pra filmar bem, beleza. Aí você. Ah, ok, eu vou abrir uma empresa agora. Tá bom, e aí?
Não tem. Eu acho que muito desse negócio meu do cliente foi um guide, assim, pra mim, do que eu deveria fazer sobre ser cliente e como agir como cliente.
Uhum.
Até porque. Não que na Pantera eu sou cliente, na Pantera eu sou uma produtora, exatamente isso. Eu tô entregando pro cliente, mas eu acho que a vida corporativa me ensinou muito pra gerir uma produtora.
É, tipo, como aceitar os pedidos malucos dos clientes, sim, né?
E... É, como contabilizar isso, é loucura, é loucura. Tem umas coisas que vem que você chora de dar risada.
Você fala, ah, então, né? Respira duas vezes e vai, né? Qual foi o trabalho que você fez que você mais se orgulha, assim, de produção, assim? Tipo, da Pela Pantera ou antes?
Um de cada um?
Pode ser.
Acho que antes, o que eu mais me orgulho e nunca lancei é um documentário que eu tenho sobre o Holocausto, que é com netos de sobreviventes, imagens na Polônia dos campos de concentração. E ele é feito numa época de transição entre o fita, a mini DV e as primeiras 5Ds, tá ligado?
Uhum.
Então ele é meio confuso na hora de filmar, editar foi super difícil, porque ele tem duas linguagens completamente distintas. E ele é um filme que eu acho muito foda, só que eu nunca lancei. Acho que eu tentei inscrever num festival, não passou, no Estudo da Verdade, não passou. Aí eu falei, ah, vai tomar no cu, não vou, desculpa, Gabriel.
Não, relaxa.
É, vai tomar no cu.
Porque tá tudo liberado.
Nunca mais vou postar, não, mentira, eu vou fazer. Só que aí foi procrastinando. O filme é muito louco, mas... Deu aquela bad de não ter passado.
Tipo, não passou
mas,
e...
Mas foi um só, eu acho que eu deveria tentar mais. Eu
total,
que,
não, com certeza.
Eu
tenho essa mesma pira, assim, de fazer vários filmes e nunca boto em nada. Porque eu falo, não tá bom o suficiente ainda.
Não, eu
ainda não cheguei naquilo.
Eu fui meu TCC.
Nossa.
É, tipo isso. Eu demorei anos pra finalizar ele, pra acertar exatamente. Uhum. Fico anos com uma cena que eu nunca devia ter ficado. E que era a cena final e nunca devia ter ficado essa cena. E aí, quando eu descobri, foi tarde. Aí, quando eu comecei a escrever, não deu certo. Mas eu acho que eu vou voltar a escrever. Acho que tem muito mais ferramenta do que teve na minha época.
Não, com certeza.
Pra inscrição de concurso.
Hoje tem 45 milhões de festivais pra começo de conversa, né? E bons. Sei lá, as coisas deram uma caída também. Tipo, eu vejo nos festivais umas coisas que ganham, eu fico tipo, gente, não é possível. Sério. Eu devia botar o filme que eu tinha falado que eu não ia botar, porque, sei lá, não tá tão bom assim. E eu tenho certeza que deve estar super bom o documentário. A gente tem muito essa vontade, essa...
Eu acho que tá bom. Uhum. Eu já mostrei pra uma galera, só que assim... Acho que eu tô há tanto tempo com ele que eu tenho...
É o bebê, né?
É um bebê que eu não quero soltar, tá ligado? Mas ao mesmo tempo, tipo, precisa sair. Ele é, sei lá, eu tenho uma pira muito errada com ele. Tem que acertar... Eu gosto muito dele, mas ao mesmo tempo eu tenho essa crise com ele. Mas é legal, é legal, é legal. Eu gosto também muito de um outro que é o A Noite do Molho. Que é... É um curta que eu fiz com os amigos, que é exatamente... É tipo... Sabe Cheech & Chong?
Sei, sei, sei.
É tipo Cheech & Chong de terror.
Deve ser sensacional.
É muito... Depois procura no YouTube. A Noite do Molho.
Vou procurar.
Tá no YouTube lá. A Noite do Molho é muito
ótimo,
bom.
Adoro essas coisas que estão no YouTube, que dá pra ver.
São dois moleques numa noite muito louca. E eles vão bater um rango e dar bosta.
Tipo, muito legal.
É bem... O plot é bem esse.
Tipo, isso é uma coisa que eu acho que falta nos curtas hoje em dia. Que é umas coisas simples, assim, sabe? Que são muito legais.
Sim.
De tipo, dois caras de noite e é isso. Vai acontecer umas paradas, sabe? Hoje é só sempre... Não, porque tem uma viagem da sensação no mato. E,
sim,
sabe?
Sim,
é tudo
sim,
uma viagem muito maior, é muito louca. Que não funciona.
Não funciona. Mano, depois eu vou assistir. É engraçado.
Nossa, eu vou assistir muito. Deve ser sensacional.
É bobo,
cara.
Demais, é engraçado. Vale a pena. Tem umas piadas boas. E da Pantera, cara, é difícil da Pantera. Puta, tem um que eu mergulho, que eu gosto muito, assim. Ele nem é, talvez, o melhor da Pantera. A Pantera tem muita coisa legal, assim. A gente fez muita coisa brisa nos últimos tempos. Mas tem um que a gente fez pro Impacto.jor, que foi em Curitiba, que a gente foi filmar lá. Tem umas cenas bem legais. É um filme bonito de se ver, sabe?
Sim.
Esse é muito legal, que ele fala sobre o impacto de como as notícias no jornal impactam na sociedade de uma maneira relevante. E tem um outro também, mas esses dois são antigos, mas são sempre xodós, assim, a gente sempre gosta de mostrar.
Os primeiros acho que tem um carinho maior.
Tem, e foram filmes muito bons, assim, filmes que a gente fez que foram muito legais. E tem o da Vila Limpa, nossa Vila Limpa, que é de coleta de lixo e em lugares de difícil acesso que tinha em comunidades.
Ah, esse eu vi.
Que eles estavam implementando um sistema lá dentro. E era muito legal, porque a gente entrou dentro das comunidades, teve um puta relacionamento com a galera lá, como trabalhou, foi muito louco o jeito das coisas que rolaram.
É, tipo, quando você tem esse contato com as pessoas, acho que dá uma... Ele cria uma outra camada pro filme, né? De,
sim,
tipo, você tem um produto audiovisual que não é só mais a tela, até mesmo mais pra quem fez do que pra quem tá assistindo,
sim,
mas acho que tem uma evolução na percepção de mundo que a gente tem, né?
Caralho, tem vários filmes da Pantera que eu acho muito foda. Tem vários que eu acho muito louco.
É que a Pantera é foda, né?
Ah, cara, acho que assim, acho que a gente conseguiu fazer uma coisa muito louca.
Não,
gente,
é sensacional.
Que do tamanho que a gente cresceu e como cresceu, acho que foi muito legal. Assim,
eu entrevistei o Caio já, né? Pra cá,
sim,
e tipo, a gente tava falando sobre a estética e tal, que eu acho animal, assim, a estética que a Pantera tem. Tanto,
sim,
das cores, quanto, tipo, essa questão da Pantera ser uma entidade, né? De tipo,
sim,
a Pantera tá aqui, a Pantera tá ali, eu acho isso muito foda.
Acho que a gente tem um trabalho diferenciado. Acho,
uhum,
que o cliente que tá contratando a gente sabe que a gente tem um trabalho diferenciado. Tem um filme que tem... ele tem cenas no nosso reel. É uma animação toda em colagem de uns caras mais antigos, tipo,
uhum,
dos filósofos brasileiros, de juízes, não sei o quê. E todo animadinho em stop motion. E é incrível essa animação porque ela foi para um escritório de advocacia e que eles pediram pra gente um filme de final de ano.
Nossa, que legal, diferente.
E pra gente foi diferente,
uhum,
e a gente falou, mano, vamos fazer um negócio legal pra caralho. E a verba era pequena, perto do que eles queriam.
Sempre.
Clássico. E aí é quando a gente propôs a parada, eles curtiram, beleza, a gente falou de animação, só que eles não tinham visto o concept. Quando chegou o concept de arte, o bagulho completamente fora da realidade deles, um bagulho que eles nunca tinham usado na vida, eles me ligaram, assim, o cliente me ligou no meu celular, falou, mano, Mike, tudo bom? Eu gostei muito do material e tal, mas a gente tá um pouco assustado, porque a gente nunca mexeu com uma coisa desse nível de arte. Então, você tem certeza que vai ficar legal? Eu falei, gente, tenho muita certeza que vai ficar bom. Não se preocupe, a gente vai fazer um negócio respeitoso dentro do limite de vocês. A gente nunca ia sair...
Inventando coisas totalmente diferentes
e
da proposta.
Foi, nunca. A gente mostrou aquilo, realmente era chocante,
uhum,
tá ligado? Era muito diferente. E aí, quando eles viram pronto, eles piraram. Puta, isso pra mim foi uma das paradas mais legais. Pra gente também foi muito foda. A gente até... Foi um filme que é completamente deles. Ele é um filme que a gente não tem direito de usar no nosso site. Foi uma das partes do combinado.
Contrato.
Quando acabou, a gente pediu pra só utilizar animação sem nome, sem nada, porque ficou tão legal que é um bagulho que não tinha como não ter no nosso portfólio,
uhum,
sabe? Era muito foda. De olhar e falar, mano, que bagulho legal. Bagulho diferente que a gente chegou. E acho que foi um pouco isso. A gente entrega um bagulho diferente.
Não, sem dúvidas, assim.
O cliente, quando vê nosso material, sabe que é diferente. Sabe que...
eu acho que o mais legal são outros formatos, sabe? Tipo, vocês não têm medo de... tem o Caio e você, nenhum de vocês dois, tipo, tem um domínio de, tipo, vocês são animadores. Mas não tem medo de falar, não, vamos fazer uma animação, vamos fazer um negócio em 3D, sabe? Eu acho que isso é muito legal, assim.
É, essa parte a gente tem parceiros muito incríveis,
uhum,
também, tá ligado? O próprio filme de Divi Hub que você participou,
sim,
com a gente, tá pronto, mano. Vai sair, vai ficar pronto hoje, eu acho. Vai sair, vai liberar hoje. E tá a coisa mais legal do mundo. Tá lindo, tá lindo, tá lindo. É incrível, a gente fez em 2 semanas com parceiros muito fodas, que foi o pessoal da Fluido Filmes. Ficou absurdo o bagulho, assim. Um filme que, mano, em 2 semanas a gente fez um negócio em croma e depois interanimado em 2 tipos de animação, em 2D e 3D. Então foi muito louco, uma coisa muito diferente de se ousar e fazer,
sim,
assim.
Não, e é um trabalho animal, assim. Esse negócio do ousado, né? Ousar é muito, muito bom e muito diferente. Vamos voltar um pouco agora no momento da criação da Pantera.
Sim.
A gente falou um pouco do que o que te levou a criar a Pantera com o Caio, mas você, tipo, acreditava que era um bom momento no mercado ou você, tipo, olhou assim e falou, não, eu preciso fazer isso agora e foda-se, eu vou dar um jeito e...
Cara, eu tava vendo que, assim, foi aquilo que eu te falei. estar desiludido com o mercado era uma coisa que me colocava muito em xeque. E quando eu saí do Google, não foi exatamente... Eu lembro que foi no último mês de Google que eu falei com o Caio a primeira vez. Mas até a gente tomar uma decisão, isso foi, sei lá, em maio que a gente falou a primeira vez. A Pantera, ela só começa, de fato, cara, é no final de setembro. Acho que é o começo de setembro, uma coisa assim. Ou começo de outubro, não tenho certeza. Ela só começa porque, assim, o que acontece? A gente faz esses freelas juntos, rolam... E eu, quando eu saí do Google, falei, bom... Pra empresa eu não vou voltar, vou ser freela.
Não tem como.
Não tem como, eu já sabia disso. Isso, a minha ideia inicial foi freela. E aí, logo no meio do ano, pro fim, agosto, acho que agosto ou setembro, eu recebi uma proposta pra ir trabalhar numa campanha publicitária de... Uma campanha política. De uma... Da candidata do PSOL em Santos. Ou do PCdoB. Acho que era do PCdoB. E aí, pra prefeita. Foi uma coisa que eu nunca tinha feito, que todo mundo falava, cara, é surreal de trabalho, porém é surreal de legal financeiramente o retorno.
É, então. É, tipo, eu sou de Aracaju, né?
Uhum.
Lá tem duas produtoras únicas. As duas funcionam de 2 em 2 anos fazendo propaganda política, e só por causa disso elas existem.
É surreal.
Tipo, é muito louco, cara.
É surreal. É bizarro. E aí, foi muito louco, porque aí eu falei, beleza, vamos aí. E aí eu fui pra Santos. Como minha família tem AP em Santos, pra mim foi até mais fácil, não precisei ficar num alojamento. Tinha o meu AP, não sei o que, tinha um lugar. E foi muito legal, foi exaustivo, foi de domingo a domingo, no final eu tava morrendo. Mas foi muito divertido, foi uma época muito de muito aprendizado. Final meio conturbado, saí de lá meio... É muita tensão no clima. Complicado, mas saí de lá com uma certeza que provavelmente eu nunca mais iria querer fazer aquilo. Não digo nunca mais, mas...
Difícil, tem que ser uma proposta muito boa.
É, tem que ser algo interessante. E saí com mais vontade ainda de fazer alguma coisa,
tá ligado?
Aí nisso já voltei, eu e o Caio a gente já falava de freela, porque rolou freela de maio até lá, até o Santos, rolou freela. E aí tava vindo mais coisa, a gente falou, mano, vamos. E aí foi tipo, mano... Eu lembro que eu morava na kitnet, que eu te falei. Eu morava numa kitnet e a gente começou a anotar nomes de produtoras, assim. Foi tipo, e aí nisso saiu Pantera.
Tipo, nossa, essa parte do nome sempre é foda, né?
Cara, foi muito difícil, porque a gente tinha uns 2, 3 nomes que eram legais. Tinha uma outra que era muito legal, que era do Conde. E a Brisa era muito boa, que ia ser um Conde que não aparecia direito. Ia ser sempre uma persona. Acho que a gente sempre teve a brisa da persona, de ter alguém acima de tipo, que seja cara, mas não é, sabe?
Uhum. Isso sempre veio desde o começo.
Assim. Acho que sim. É. Tanto que a Pantera nunca... A Pantera nunca, nunca teve uma cara. Você nunca viu uma Pantera nossa...
Sim.
Tirando aquela cabeça enorme e maravilhosa da produtora.
Mas aí só pra poucos...
A Pantera a gente nunca mostrou um rosto, sabe? Acho que sempre teve essa brisa da persona.
Sim, é, até no site, né, só a graminha mexendo,
sim,
tem
sim.
Essa vibe de, tipo, tá escondido, eu acho que isso é demais, assim, a gente falou um pouco como achar a temática, tipo, vocês buscaram inspirações de outros produtores, assim, pra criar de vocês, criar a questão da identidade, ou foi mais uma brisa de, tipo, vamos tentar achar um norte aqui, tipo, nosso mesmo e vamos aí, ou vocês tiveram essa parte?
Cara, foi muito engraçado, porque foi eu e o Caio falando assim, beleza, o que a gente precisa pra fazer uma produtora? Beleza, a gente precisa de um nome. Beleza, a gente arrumou um nome. Beleza, a gente precisa de um logo. Puta, a gente tem um diretor de arte em casa. Arrumamos um logo. Puta, acho que agora é bom o portfólio. E foi isso, cara. Foi um logo, um site, mídias sociais,
uhum.
e um portfólio. Pegamos cada... A gente, na época, era uma época que a Pantera cogitou ser em 3. Que o Marcelo Nava talvez fosse fazer parte com a gente. Pegamos... Tanto que no primeiro portfólio tem imagens dele também. Pegamos imagem dos 3 melhores vídeos da vida de cada um, porque a gente não tinha um portfólio junto, tá ligado? Não tinha nada junto. Pegamos imagem de cada um e fizemos um vídeo muito louco. E eu acho que isso foi o grande start da Pantera, assim. O Reel foi o que mostrava pra galera, cara... Dá pra fazer um bagulho diferente, dá pra fazer um bagulho legal. E foi entrar num mercado que tava, eu acho que tava um pouco mais propenso. Eu acho que cada vez tá mais propenso pra vida, acho que cada vez tem mais necessidade.
É, porque eu acho que com a questão do das mídias sociais, né? Aumentou a quantidade de produção. Porque você tem agora produção pro Instagram, pro Facebook, pro YouTube. Você não precisa mais ficar preso naquele grande comercial de TV, né?
Sim. Não, a produções, elas variam de uma maneira muito grande. O que dá pra ver é que todo, tipo assim, sei lá, 90% das pessoas estão investindo em mídia. Vídeo pra mídia.
É bagulho. Tem que ter, né? Tudo tem que ter vídeo agora, sim, né? Não adianta, sim, mais você fazer. Você tem uma quermesse, você tem que ter um vídeo da quermesse. Ela tem que existir em algum lugar.
Seja quem for pra fazer, seja uma produtora, seja o cara que trabalha lá dentro, que tá fazendo um favor, vai ter vídeo, com certeza.
Sim.
O vídeo tá se tornando um negócio cada vez uma linguagem única.
É, eu acho que com o boom do Instagram agora, você vê, todo mundo tem uma página no Instagram, tem que ter. É que nem como era do Facebook há, sei lá, 3 anos atrás. Sim. É, que todo mundo tinha, agora todo mundo tem um Instagram.
Sim.
Mesmo que não saibam usar direito ainda, sim, mas tá todo mundo indo ali aos poucos e aprendendo, né?
Sim.
É normal de uma mídia nova e tal. Pra você, qual é a parte mais difícil do mercado audiovisual?
Cara, eu acho que captação de cliente é uma parada muito complicada. Acho que prospecção, captação, acho que... Uhum. Isso eu acho muito difícil. Acho uma coisa... Talvez pela falta de até de experiência nossa. Mas acho uma parte, tipo, muito desafiadora. De como você chegar na porta daquele cliente que você sonha e falar, ó, vamos fazer um negócio junto, que
é
legal.
Acho que isso é a parte mais difícil de todo mundo, assim, né? Tipo, ter essa... que se quebra de gelo pra chegar no... conseguir um cliente novo ou ir atrás de quem quer, né?
Então, é porque uma coisa... Puta, a gente teve nossa carteira de cliente, que chegou na gente, não sei o quê. Mas outra é realmente você procurar alguém novo, sabe? Alguém que supra uma nova necessidade. Acho que isso é muito desafiador. Mas novo em mundo de vídeo mesmo, produção de vídeo, acho que o contato com o cliente também é uma coisa difícil, assim, tipo, até você conseguir espremer tudo que ele quer, tudo
entender, demora, realmente, sabe? A ideia.
O cliente normalmente não tem uma ideia exatamente do que é o vídeo que ele quer. Então isso é uma coisa um pouco mais esse caminho. Mas é muito gostoso, eu acho que todo caminho do vídeo é muito gostoso.
Tipo, descobrir isso junto, né? Essa criação junto e tal.
A criação com o cliente sempre é melhor.
É bom quando isso acontece, né? Não só quando chegam assim, é esse briefing aqui, tá?
Quando vem pronto, tipo... beleza, a gente executa. Tipo, ninguém é... A gente precisa executar a parada. Mas é legal, né? Conjunto e quando dá liberdade, assim. Acho que é o caminho mais legal das coisas.
Como é trabalhar com equipe, assim? Porque, tipo, a maior parte da galera que vocês contratam são freelas e tal. Como foi achar essa galera e como é o contato?
Acho que achar a galera foi nosso background também. O Caio tinha bastante conhecidos, eu tinha muita gente também. Foram muitos anos em vídeo mesmo.
Uhum.
Então, a gente já tinha uma base muito boa. Tipo, animação, a gente sempre teve os brothers de animação. Algumas pessoas foram aparecendo como surpresas. Tipo, uma surpresa que a gente tem, que pra mim acho que é uma das pessoas mais... promissora, assim, do rolê, é o Gun, é o nosso assistente de câmera. O moleque é prodígio. Assim, a gente achou ele numa cagada, num filme que a gente precisava de um assistente, ligou pra uma amiga minha que fez produção comigo em Santos, pedindo pra ela ir. Ela não podia, ela falou, mano, tem um moleque que tá aprendendo e ele é bom. E no dia que ele apareceu, a gente já falou, mano, você vai vir com a gente.
Nunca mais
solta. Cara, puta, vai fazer mais de ano que não tem um job que ele não tá com a gente, tá ligado? Demais. É um moleque que... E assim, e a gente vê ele crescendo muito, tá ligado? Ele tá crescendo pra caralho. Fazendo filmes cada vez maiores, produções gigantescas. É um moleque que tem muito potencial. Então, tem muita coisa do indicar e do ser do receber nossa indicação, tá ligado? Acho que é o principal. Mas teve gente, cara, que apareceu, tipo... Foi muito louco, de tipo, puta, precisamos de um operador de drone que tenha gimbal. Era um bagulho muito específico. E aí acabou caindo num cara da cena zero que, puta, sei lá, já fez uns 5 trampos com a gente, pelo menos. E é um cara X, assim, a gente...
Aleatório, nunca, que achou ali...
Cara, nunca imaginei que eu fosse conhecer, nunca foi indicação de ninguém. E um cara que, assim, aprendeu a trabalhar com a gente, sabe? Acho que ele não era tão do nosso rolê, mas super aprendeu. Com isso, cara, acho que nesse mundo todo, ser bem indicado é uma relevância muito forte.
Tem importantíssimo, né? Não tem como, né?
Mas, assim, a gente, puta, tem um banco de currículo que a gente recebe, tipo, a galera manda pro nosso e-mail currículo, a gente olha todos, salva, faz uma filtragem, realmente procura, mas uma vez você tem meio que a gente tem já praticamente, sei lá, dois, três formatos de equipes que funcionam pra dois, três tipos de formatos de vídeo. Então, um evento, a gente tem uma equipe muito dedicada pra evento. publicidade, tem uma outra equipe que a gente sabe que, cara, esse, vão mandar muito fazendo publicidade. E tem uma galera de web, que é a nossa, acho que, principal carro-chefe, que, puta, a gente liga pra eles e sabe que, mano, é essa galera que vai...
É, porque quando você monta uma equipe, é muito difícil você, tipo, ir atrás de alguém a mais pra adicionar e tal, porque, tipo, você sabe como todo mundo trabalha junto... Sim. Às vezes você não precisa falar tanto mais, porque você fala assim, tipo, ah, eu quero isso. A pessoa já sabe mais ou menos como você quer aquilo, sabe? Outra pessoa vai perguntar, ah, não, puta, é assim? E isso perde tempo também, né?
Não, a galera que trabalha com a gente geralmente já se conhece. Isso é muito legal, isso é muito bom mesmo. É uma parada que eu já consigo... Porque normalmente o Caio tá fazendo mais a parte da câmera, da direção ali, e eu realmente tô produzindo. Então, eu sei exatamente quem tá fazendo o quê, todo mundo me conhece, todo mundo sabe, tá de olho em mim, eu tô de olho em todo mundo, então rola uma comunicação muito legal isso, tipo, na hora do set, assim, sabe? Eu acho que... Óbvio que tem pessoas, tipo, sei lá, make, que a gente tem as mesmas pessoas sempre, é, assistente e o gun é sempre a mesma pessoa, mas câmera, principalmente, é uma coisa que, cara, sempre varia conforme o job, é muito louco, assim, isso é... que tem cada câmera que tem um estilo, é muito louco.
Não, é,
e faz muito sentido a troca de câmera, eu acho muito importante. De evento é um tipo de pessoa, de videocase é outro, é muito louco isso.
É, porque cada um realmente não tem o que fazer, quando você aprende a gravar de um jeito, você fica, sabe, não tem... É muito complicado você quebrar essa forma de, tipo, vou fazer assim, agora, ah, vou mudar completamente, faço desse jeito agora.
Sim.
É muito difícil. Uma grande pergunta polêmica. Como é que é lidar com o orçamento do cliente versus o que ele quer de vocês?
Puta, é complicado isso. A gente sempre deixa as expectativas muito, muito arrumadas com o cliente. Quanto a gente sempre é a favor do, tipo, máxima transparência com o cliente do que será feito pra não dar problema no final.
Não sei, tipo, ah, mas é aquele negócio ali que eu queria que você tivesse feito e você não fez.
Não, é muito, muito difícil. É... Então, isso normalmente não acontece. Acho que o difícil é bater a expectativa do nosso orçamento com o do cliente.
Uhum.
Não tem um cliente que não vai pedir um desconto. Isso é uma coisa, acho que, de praxe para todo mundo. E aí é compreensível, eu acho. E a gente tenta modelar a melhor maneira possível. A gente tem o costume de preferir sempre oferecer uma opção completa.
Uhum.
Cliente, puta, ficou difícil, ficou maior, vamos dar uma limadinha aqui, vamos cortar um negocinho aqui, vai tirar um dronezinho dali, você vai compensando e o bagulho vai ficando menorzinho, mas vai ficando, sempre, acho que pra gente não importa o tamanho do que a gente fizer, a qualidade vai ser a mesma.
Uhum. Mas é só, tipo, que opções, você... né? Em vez de você ter aquela cena de um drone entrando no negócio, beleza, agora não vai ser.
É uma câmerazinha ali paradinha, tipo, óbvio que você vai ter a... Você vai ter uma qualidade foda, assim. É um produto Pantera e a gente tem uma qualidade a manter. E eu acho que isso é inegociável. Eu acho que ética da empresa e qualidade são valores da empresa que são não tem como mudar, assim. E a gente sempre tenta ser o mais correto possível com o cliente, mostrar exatamente o que custa cada coisa e ser aberto com o cliente. Mas é óbvio que o orçamento nem sempre bate com a expectativa. Tipo, a gente direto, tem gente que vem falar com a gente, tipo, quando a gente mostra um orçamento, a pessoa toma um susto, fala, mas mano, isso é só um vídeo. Assim? Tipo, cara, é o que você tá pedindo, é o que o valor de um profissional custa, tá ligado? E é isso. Eu acho que é pagar pelo que vai receber.
Tipo, quando eu faço os fashion filmes pra moda na FAP, é assim, tipo, mostra o orçamento e fala, não, mas é um vídeo de 2 minutos e meio, sim, mas é num lugar não sei aonde, você quer ter não sei o quê, você quer fazer o quê, o que eu posso fazer? Isso porque eu boto 3 pessoas na equipe só.
Sim, sim.
Sabe, e, tipo, é engraçado você lidar com isso, daí te falar, não, mas olha, assim como você tem que fazer seu trabalho, o vídeo também é importante pra você vender, sim. E tem toda essa questão, né, que é muito difícil.
Sim, é mais complicado, eu acho que tudo é negociável, assim, e tudo é maleável.
Uhum.
Acho que quando o cliente quer mesmo, eu acho que é só uma questão de chegar no número certo. É, tipo, bater a expectativa pro meio a meio, não deixar...
É, não ficar nem pengando pra vocês de tipo, ah, não vou receber nada por esse trabalho e também...
Uma coisa eu acho que é receber pouco e outra coisa eu acho que é pagar pra receber.
Exato.
E aí, é não pagar pra receber que eu não curto, que é de ser parada de... Parada pra receber não, desculpa. Pagar pra trabalhar. Que eu acho que aí realmente passou do limite.
Eu acho que é a pior coisa do mundo, né? Quando você olha assim e fala, tá, o trabalho que eu tô tendo aqui não vale o que eu tô sendo pago.
É, aí eu acho que passou do limite. Mas eu acho que existe casos e casos que você sim pode rever. Acho que você tem que entender muito o perfil do seu cliente.
Uhum.
Você tem que saber se seu cliente é uma Nike ou é uma marca pequena de roupa que tá querendo fazer um vídeo com você. É uma marca pequena, cara, você sabe que ele vai ter pouca grana, você sabe que é pouco que tem, mas você sabe que dá pra fazer com pouco. Exato. Dá pra ficar foda com
pouco. Você tem que botar a sua expectativa, toda aquela questão da expectativa, né? Você vai montar um orçamento, uma ideia que encaixe pra pessoa. Exato. Você não vai querer também, eu vou fazer um vídeo que a gente vai viajar pra 5 lugares diferentes do mundo, gravar aqui, tipo, não vai rolar.
Você sabe que Nike vai te pagar uma parada muito maior porque quer uma parada muito maior. A expectativa do cliente é muito maior.
É, que tem questão de equipamento, qualidade, o tamanho da equipe. Sim, eles pedem uma base de qualidade muito maior. Muito maior.
Eu acho que é isso, acho que é você entender o seu. Acho que entender o seu cliente é o primeiro grande passo de um bom orçamento. Uhum. Assim. Você, entendendo o seu cliente, você já chega com um orçamento próximo do que é.
É, você vai ter que dar uma baixadinha
Vai ter que cortar um negocinho, vai ter que mexer, vai ter que. Tá, mas. Você diminuir motion é sempre uma coisa que o cliente acha que custa pouco, e não é pouco fazer motion, é caro.
É muito caro.
É, no valor geral, assim, das coisas, acho que motion é uma coisa que realmente é custosa, mas assim, vídeo sem motion não é vídeo também. Tipo, é vídeo, lógico que é, mas vídeo pra internet é muito necessário motion.
Muito total.
Texto, tá ligado? Texto, muito texto, muito movimento, precisa das coisas.
Você fica parado, é estranho, sabe? É. Até tipo aquele negócio, quando você pega um estabilizador pela primeira vez, você não quer soltar mais. Você fica, eu quero fazer tudo isso aqui agora.
É bem isso mesmo.
Porque muda, né? Realmente. Tem essa questão da linguagem também, acho que evoluiu muito, né?
Sim.
Tipo, hoje em dia você vê tudo é mexido, com texto mais rápido, não tem mais aqueles textos longos, parados e tal.
Não, a galera já faz texto em vídeo pra as pessoas não precisarem ligar o áudio, tá ligado?
Sim.
O mesmo que tá sendo dito no áudio é dito no texto.
Total.
Então, você já investe mais nisso.
É, eu tenho um cliente agora que é um aplicativo de questão imobiliária, assim. Uhum. E daí, tipo, minha maior luta com eles é que eles estão, tipo, muito quadrados ainda. E daí, tipo, não, vamos fazer um texto aqui. É um vídeo de 5 minutos de um cara falando sobre o que que é o negócio. Eu falo, gente, isso não pode. Não, não tem como. Você tem um vídeo de 5 minutos, uma pessoa só parada falando. Ninguém vai assistir isso. Tipo, 2 minutos e meio já é muito. Tem que ser rápido, tem que cortar, tem que puxar pra cá e tal.
É bem isso mesmo. Mas eu acho que tudo também é conversável com o cliente.
É apresentar outras referências e falar, olha...
Acho que a parte da referência é essencial. Assim, você fala, olha, a gente tá pensando em um negócio mais assim, mais dinâmico, pá. E isso já deixa bem...
É, porque você pode mostrar, né? Você fala, olha, é isso aqui. Vamos tentar vir por aqui. O que você acha? Vamos tentar achar o meio do caminho?
Sim. É bem isso mesmo.
Então vamos agora só para as considerações finais. Claro. A gente tem aqui um segmento. O que você diria para alguém que tá começando agora?
Alguém que tá começando agora. Acho que o principal é não desistir, né? Acho que o começo da carreira de vídeo, ela é... Eu até brinco que é uma parte da vida bandida, né? Não é fácil o começo, tá ligado? Acho que é muito... Você tem que se provar muito. Você tem que, tipo, tá ali, bater de frente. Ser 1000 tarefas em uma e...
Equipe de um homem só.
É... E aí acho que é nessas que você mostra o seu valor, sabe? É, eu acho que eu tenho essa criação mais old school, do tipo, faça tudo que você puder.
Não, mas eu acho que não é nem old school, cara. Eu acho que é a criação que tem que ter, cara.
E aí é isso, tipo, puta, não desistir, tá ligado? Não desistir, não vai ser fácil. Acho que nada vai ser fácil. Acho que no cenário, principalmente, sei lá, alguém que tá começando agora, tá começando num cenário caótico do governo, do país, de economia... Mas tá em ebulição a nossa área. Vídeo tá em ebulição. Então, eu acho que é isso. É botar a cara pra bater mesmo.
Fazer
o que gosta, tá ligado? Usar esse tempo de faculdade, acho que pra criar as coisas que curte mesmo. E depois correr atrás. Mas... E acreditar. Acho que acreditar é, assim, bem importante. Acho que é...
Tipo, ter fé.
Sim, porque, mano, puta, é um mercado voraz, assim. Nem é um mercado muito doido, assim, sabe? Muito constante e... Puta, tentar estar ao máximo atualizado em mídias, porque entender internet e vídeo é uma coisa muito louca.
Sim. Tem que ter. Hoje em dia você tem que ter uma noção básica do que funciona. Muita coisa.
É consumir internet, literalmente. E é isso. E realmente procurar qual segmento da área de audiovisual faz mais feliz, porque acho que são...
Não, total. Inúmeros. Assim, quando você se encontra, tipo...
É inúmero.
Eu falei até com o Caio um pouco sobre isso, assim. Quando eu comecei, eu tava naquela brisa de, não, vou dirigir tudo, eu quero dirigir. E é isso, sabe?
E depois você vai ver...
O momento que eu falei, não, eu só tô preocupado se o negócio tá bonito ou não.
Sim.
Eu quero fazer fotografia e arte no máximo. Assim, sim, tipo. Sim. E quando eu soltei o osso da direção, a minha vida mudou, assim, completamente, sabe? Porque você tem mais tesão pro que tá fazendo.
Não, você foca mais na parada, né? É muito louco, é muito louco.
É, que você não fica mais naquela de, tipo, puta, eu vou ter que dirigir um negócio. Você fala, sim, tipo, nossa, que legal, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Você tem um tesão pra criação, que eu acho que é importantíssimo.
Sim.
Mas tem que fazer tudo, tem que testar todas as áreas e olhar.
Tem que tentar de tudo. Eu acho que a faculdade realmente é uma época de experimentação. Uhum. Acho que passar por tudo é muito importante e procurar o que mais encaixa no que você quer fazer. Acho que ser videomaker hoje é um diferencial. Acho que saber fazer mais coisas é um diferencial, mas é bom especializar também, acho que...
É, tipo, você sabe fazer o geral, mas você tem um campo ali que você gosta e você vai especializar. Você vai ficar em casa vendo vídeo,
fazendo curso... Você quer ser operador de áudio, então, tipo, aquela é uma especialização, sabe? Eu acho que tem... Em algum momento você precisa de uma especialização, mas eu acho que fazer de tudo é essencial.
Sim.
Assim, você vê o que é cada coisa pra ter certeza.
É, porque o nosso meio também é muito... Não é marginalizado, é também, mas... é muito mistificado essa questão de, tipo... Não, eu não vou trabalhar como uma operação de áudio, não vou trabalhar como... Que são áreas menores, várias aspas... Porque você tem o glamour da direção, o glamour, sim, da direção de fotografia, o, sim, glamour de, sabe? E você quer fazer aquilo, às vezes não. Às vezes você gosta de fazer áudio, não, velho. Mano. Às vezes você gosta, puta, de produzir e você quer, porra, você quer produzir um negócio.
O moleque de áudio que tá com a gente, mano, o moleque de áudio que tá com a gente, eu só não te falo que ele fez todos os trampos nossos, porque teve vezes que a gente não bateu a agenda.
Uhum.
Mas é um moleque de áudio que tá com a gente, sei lá, te juro, desde acho que é o nosso segundo trampo. Faz 3 anos que é o mesmo moleque que a gente liga toda vez e fala, mano, vem. E o moleque curte, velho. E a galera de áudio curte fazer aquela coisa.
Sim, é.
Acho quando... que não pode ser essa diminuição. Acho muito foda isso.
Não, eu acho incrível.
Acho, assim. Entendo que exista essa glamorização dos cargos, mas, puta, eu acho que são cargos...
Não, o áudio é essencial, cara. Nossa, porra, se você não tem um áudio bom...
Mano...
Você pode ter um vídeo bosta. Você pode ter
quantos microfones você quiser se não tiver algum cara foda fazendo controle.
Não, e é muito difícil fazer som, cara. Tem sempre interferências, tem sempre alguma coisa que atrapalha. Então você tem que ter alguém bom pra poder resolver problemas de tipo... Tá, tem esse ruído aqui, o que, é que a gente faz? A gente, sim, espera, não dá, diminui o ruído, o que, é que acontece?
Sim.
Acho que isso é essencial. O áudio, assim, pra mim é essencial demais, assim, no set. Bom, então é isso. Obrigado Mike, por participar.
Obrigado pelo convite.
Valeu. Esse foi o Café de Artista. Se você curtiu, siga o programa para não perder nenhum episódio. Dê 5 estrelas no Apple Podcast, o que ajuda a divulgar o conteúdo. E nos siga no Spotify e Deezer para acompanhar nossa playlist com todos os podcasts do Grupo Prisma. Eu sou Lua Hora e até a semana que vem. Apresentação, gravação e montagem, Lua Hora. Coordenação, Ana Luísa Pereira e Renata Moniz. Orientação, Alexandre Tondela. Realização, Rádio Prisma 2019.